Bem, então, com o acordo de todos, penso que podemos começar a nossa reunião, começando por mais uma vez dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos e agradecer também a compreensão para este acadêmico que às vezes acontece, que é mesmo quarto de hora, não é académico, mas foi quarto de hora.
e da é para isso mesmo, não é para que venham a nós, mas que possam dar o vosso ponto de vista e fornecer informação que considerem relevante para a nossa intervenção. Muito obrigado desde já.
Nós não temos intenções nenhumas de utilizar os cronómetros, não vamos estar a fazer contagem de tempo. O objetivo é que a eleição seja tão positiva quanto possível e que haja realmente margem total e espaço para essa discussão, para essa intervenção. Gostávamos de convidar-vos desde já a fazer essa participação. Entre nós, já nos conhecemos todos uns aos outros, para efeitos de registro, penso que a nossa, os nossos trabalhos, até para depois para o trabalho futuro, para a utilização dos elementos que possam ser transmitidos aqui, que nos possamos identificar nas nossas intervenções, pronto, fica o convite para poderem desde já usar a palavra.
Bom dia a todos, o meu nome é Cristina Passo, Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Agradeço desde já esta vossa preocupação, mais uma, foram sempre um grande apoio e uma inestimável ajuda naquilo que nós entendemos como o que pode ser um drama nacional. Um drama nacional porque a aviação da TAP é muito mais do que vender uma companhia aérea. É vender um ativo, é vender a nossa própria identidade e é vender 12 mil trabalhadores, sabe-se lá para onde. Sendo que a nossa preocupação essencial, e para isso existimos, é para defender aqueles que representamos, no nosso caso, o pessoal de cabine. Mas todos no mesmo barco, no mesmo avião, na mesma companhia. E para defender aqueles que trabalham diretamente na TAP, GPS, porque não é só de aviões ou de manutenção ou de handling que se trata, trata-se também de todas aquelas companhias pequenas, muito pequenas, médias, algumas maiores, que gravitam à volta de tudo o que a TAP representa. Porque se a TAP desaparecer, com certeza que deixam de embarcar naquilo que se vai tornar a TAP, os nossos vinhos, os nossos sumos, as nossas manteigas, aqueles que funcionam para limpeza, aqueles que funcionam para vender bens e serviços à TAP Portugal. Estamos particularmente preocupados hoje em dia com aquilo que se tornou público, que foi aquele manual que não será uma bíblia, como eles dizem, mas talvez um início do que poderá ser estou a falar concretamente do projeto RISE, daquilo que poderá ser a TAP. Daquilo que consegui ler, não tendo tido acesso eventualmente a tudo, é o fecho da TAP, enquanto a conhecemos. Representa 40% de postos de trabalho que desaparecem, representa a extinção de muitos elementos que estão neste momento agregados à TAP SGPS e representa uma diminuição de qualidade, porque estamos a nivelar por baixo, muito por baixo. E a TAP é uma companhia com 70 anos, não é uma low cost. A TAP pode transformar-se, pode crescer, pode competir com low costs, mas não tem que ser ela própria inferior ao low cost e é nisso que irão transformar. É preocupante também verificar que na naquele relatório, por exemplo, uma empresa do grupo TAP-SGP não aparece, que é a PGA. Em relação a Portugal, não é feita qualquer menção. Mas é feita menção, por exemplo, com o Ministério da Saúde, com o CS, acabado com o MSIS e acabado com o Pedrinho Pós. Por exemplo, e isto é o que eu li e o que eu lá está, não sei se é para implementar, dizemos que não, que um dia não acredito muito e posso sentir duvidar, porque ainda posso, quando verificar como as coisas vão ficar e quando ficar realmente estabelecidas, especialmente na altura em que está este negócio, em que 50% pertence ao Estado, eu gostaria muito, mas mesmo muito, de ver o Estado ter uma palavra sobre aquilo que está a ser feito à empresa, aos trabalhadores, aos portugueses e que defende efetivamente, porque não pode ajudar sobre o leite remato e dizer nós devemos a gestão a privado porque nos deram garantias, quais garantias, quem é que verifica, quem é que vai referir daquilo que está a ser feito, porque depois foram eles, não fomos nós, foram os outros. Isso não serve, não nos serve e vai ser tarde demais. E para nós estamos a atingir o ponto de não retorno, porque se deixarmos esta situação evoluir, não vamos conseguir defender milhares de trabalho, milhares de trabalhadores que representam famílias. A TAP continua a ser, neste país, o melhor empregador, a melhor contribuidora para a segurança social em termos de IRS. E vai assistir exatamente ao inverso se o Sistema Nacional de Saúde já está mal, se a segurança social já está mal, se a cobrança de impostos já é o que é, quando aqueles que foram despedidos da TAP ou que virem os seus contratos. O que vamos assistir muito, muito brevemente é a segurança social ter que pagar em vez de receber. E é altamente preocupante verificar que daquilo que foi prometido aos portugueses como um negócio excelente para não termos uma taxinha, porque não podíamos, iríamos transformar-nos, eu sei que os senhores se lembram bem deste discurso, iríamos transformar-nos numa taxinha se a TAP não fosse vendida. O que vamos assistir agora é a taxinha. E o que é que assistimos? Ao fecho de linhas, aos aviões novos convés, aos problemas sistemáticos que se colocam na empresa, naquilo que nos diz respeito especificamente dos triplex de cabine. Nunca há, nem nunca há, nesta empresa, triplex de cabine suficientes. E não há porquê. Primeiro, porque nos contratam em número adequado. E depois, porque a gestão que é feita é errada. Extraordinariamente errada. Custa aos triplex e custa também. Portanto, essa gestão tem que ser rapidamente revertida. Temos muitos problemas, não os quero matar porque são específicos. Estamos aqui para responder todas as perguntas que queiram fazer sobre eles. Não vou alongar muito mais, apenas para dizer que realmente estamos, e volto a insistir, num ponto de não retorno de uma companhia que é suposto servir Portugal, os portugueses, a diáspora. Não nos podemos esquecer que temos os Açores e Madeira que precisam de nós. E quando compramos aviões novos, tal como a SATA está agora a fazer, que são os aviões fantásticos para transportar passageiros e levar pessoas para Punta Cana, mas que não levam carga, quando as ilhas precisarem de transporte de carga e quando nós próprios precisarmos de fazer alguma coisa pela diáspora, não temos como. E isso é uma grande preocupação. Essa é uma preocupação que não nos deve abandonar nunca, na defesa dos portugueses e do interesse nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais intervenções? Força.
Bom dia, Luís Rosa, da Direção de Citada. Para já agradecer o convite que nos foi dirigido e, obviamente, pela possibilidade que se reveste face àquilo que está a acontecer na empresa, não é? O que está e o que tem vindo também muito ao público e algumas das preocupações a Luciana levantou e este recente estudo, os estudos são pedidos à medida daquilo que é a sistematização dos interesses de quem está a gerir e a administrar a empresa. É preocupação A Rede Livre que passou a existir, não há nenhum controlo por parte do Estado desta empresa, e como foi referenciada, da sua importância para a economia nacional, e é preocupação todos os dias a tomada de medidas que, quando houver alguma reformação de capital e quando o Estado que se comprometeu a ter 50% do capital da empresa, quando se concretizar, pode já não ser a mesma TAP que existia no momento em que se fala nessa intenção. E isto tem particular gravidade no conjunto de ações e medidas que se vão tomando. Muitas delas já colocadas pela Luciana, mas também algumas que os camaradas que me fazem acompanhar aqui a audição e que têm também tido a mão na massa, podem, do ponto de vista específico, colocar mais no concreto. Tá.
Então, podemos fazer como preferirem, ou dar seguimento em termos de citava para outras informações e outros elementos, se quiserem. Façam favor.
Já foi introduzida a questão deste estudo, que o CITAVA também já tratou em comunicado, e torna-se claro que o estudo foi uma encomenda e que os objetivos, ao contrário do que diz a administração, serão, obviamente, para ir implementando. E se não tivesse vindo a público aquilo, se calhar a implementação era sossegadamente, para que não houvesse muitas ondas. É claro que contam internamente também com aquilo que foram contando ao longo dos tempos, com a divisão sindical, com alguns favorecimentos que eles continuam a fazer a alguns grupos para lhe ir dando apoio. Agora, nota-se, já com muita evidência, uma desagregação, digamos assim, da própria estrutura da empresa. A estrutura da empresa não acredita no estudo. E hoje vê-se claramente pessoas com responsabilidades na hierarquia, em toda a estrutura primária, a repudiar aquilo e a dizer abertamente que não acreditam naquilo e que assim que o retrocesso vai ser evidente. E a este nível surge ao nível de direção-geral. Ao nível de direção-geral existe contestação ao ponto de, por exemplo, na manutenção já ter sido, foi realizada uma reunião para aferir do grau de fidelidade, digamos assim, da estrutura em relação ao diretor-geral. Não é? Isto pode ser o princípio da desagregação das coisas. Não é? Tudo o resto, internamente, eu só posso reforçar aquilo que foi dito. Estão a ser dados passos que vão tornar irreversíveis situações complexas que hoje estão a ser criadas. Não é? A colocação em postos-chave da estrutura de pessoas da sua confiança, estrangeiros, muitos deles, outros sendo portugueses, são vendidos claramente, não é? E estão lá com esse objetivo, estão a fazer com que as coisas se tornem cada vez mais difíceis de controlar, e aqui aparece a questão do Estado, através do Governo, que fez grandes promessas, que estão neste momento claramente a subir para o lado, não é? para utilizar uma expressão popular. Da parte do CITAVA, houve permanente recentemente a contestação disto, houve a defesa da TAP pública e 100% pública, e continua a ser um objetivo a reversão da privatização. Agora, como disse o senhor deputado António Filipe, a realidade hoje não é essa. Hoje existe uma realidade e, obviamente, que a realidade impõe-se e é nela que temos que trabalhar. Não é aquilo que seria o ideal, mas mesmo os 50%, a redução para 50%, eu hoje já ponho em dúvidas que ela seja possível nos termos em que pelo menos foi anunciada, não é? Porque mesmo que seja, vai ser uma TAP completamente diferente que vai ter esta divisão de capital. Não estou a ver como é que é possível manter a TAP com a atual estrutura quando se advoga, como está no estudo, acabar com a manutenção em Lisboa, ou pelo menos reduzi-la drasticamente, não é? E já agora, ligando isto às notícias do fim de semana, que aparecem com a necessidade de expansão do aeroporto de Lisboa e na solução Portela mais um, continuam a fazer parte desses planos a redução do espaço que hoje é terrenos TAP, não é? Para entregar à ANA para serviço de aeroporto, com a consequente diminuição da atividade da TAP, porque vai reduzindo o seu espaço. Pelo menos dois hangars e uma placa de manutenção desaparece neste estudo, não é? Nestas notícias do Portela mais um. E isso, se juntarmos a isso também a diminuição do espaço naquilo que é hoje a manutenção de linha, vai ter que ser alojada no único hangar que vai sobrar daquilo tudo, ficamos a perceber que temos ali um espaço para manutenção, dois, três aviões, um grande e dois pequenos, e pouco mais, e não haverá mais. Portanto, aquilo que há uns anos se fazia na manutenção em Lisboa, com cinco inspeções C em simultâneo, vão ser, e que hoje já não se fazem por dificuldades e diminuição de mão de obra, não é? Vão ser drasticamente reduzidas para menos de metade da capacidade, não é? Portanto, são preocupações que hoje estão na ordem do dia. Por outro lado, muito se falou também das opções de frota que estavam programadas antes da privatização, com as encomendas dos A350, cuja medida... Não é? Isto parece surreal. O Conselho de Administração, posto pelo Estado português, presidido por Fernando Pinto, em conjunto com o acionista Estado, estabelece uma reestruturação para a renovação da frota e encomenda-se uma quantidade de aviões, há uns 14, para A350, porque era um objetivo estratégico da TAP, aquele tipo de voos de longo curso para o Oriente e mais não sei o que. Vem-lhes a privatização e o próprio Conselho de Administração, que estava naquele projeto de renovação da frota, vem depois dizer que é a opção que afinal não era boa para a TAP e que não havia nenhum interesse naquele tipo de frotas. Curiosamente agora, pelas mãos do americano que ficou com uma opinião, a TAP vai voltar a ter voos para o Oriente. Bom, então com que aviões? É com os 321 NEO que ele encomendou? Bom, só se for para ir de barco, não é? Obviamente que só pode ser com o único avião capaz de fazer aquele tempo de voo para poder lá chegar e voltar. E esses são os A350 que a TAP abdicou deles para, segundo se diz, eles beneficiarem do retorno pelo abandono da encomenda, não é? Falava-se em muitos milhões de euros que eles receberam pelo cancelamento da encomenda dos 350. Nunca mais houve notícia de onde foi parar esse dinheiro. E agora aparecem novamente interesses para fazer voos para Pequim, Com que aviões? Com os da Azul, provavelmente, não é? E isto devia, quanto a nós, ser bem escalpelizado e percebermos onde é que estão aqui os interesses. E já agora também perceber-se por que diabo a frota da TAP está a ser aumentada, e da Portugália, aumentada e renovada com aviões vindos da Azul, que, segundo a informação que temos, até pela crise que o Brasil está a atravessar, colocou uma quantidade de aeronaves no chão e que hoje estão a custar leasings no Brasil e que, vindo para Portugal, e concretamente para a TAP, para a Portugália, há quem os pague e alivia de um lado e carrega do outro, não é? Epá, são tudo questões que, ao nível daqui do poder político, devia ser questionado o governo e devia responder cabalmente para haver respostas neste sentido. Outra questão que também foi muito ventilada quando foi da privatização e da entrada dos novos acionistas, que eram os investimentos, os 150 milhões de euros que apareceram como por milagre na altura e que agora já se sabe que foi um empréstimo, não é? Para a TAP voltar a pagar, foi um investimento na Sharklet, aquelas pontas de asas viradas para cima, pá, que foi um investimento fabuloso, pá, que era muito bom para os aviões e muito barato e melhor para a TAP. Mano, assim, pá. Bom, hoje sabe-se que, pelo custo dos combustíveis, terão que ser voos superiores a 4 horas para tirar algum benefício do consumo, da diminuição do consumo, e que, pelo contrário, voos curtos, pelo excesso de peso que foi enfiado em cima das asas, o avião gasta mais combustível em voos mais curtos. Portanto, isto foi um bom investimento, e já agora, que eles anunciavam 8 milhões de euros para isto, não era? Isto foi pago com o que eles retiraram aos trabalhadores das anuidades que não foram pagas. Portanto, isto foi o financiamento deste investimento foi feito pelos trabalhadores da TAP, e que ainda por cima é um investimento mal feito que não traz nenhuma vantagem à companhia. Portanto, isto são algumas coisas às quais podemos juntar também o retrofit da cabine, das cabines dos aviões dos narrow-body e dos aviões mais pequenos, que devido à forma como foi planeado, já falhou o primeiro, não é? O primeiro avião que já devia estar neste momento a ser modificado não vai ser, porque não sequer há materiais, não é? E já está, toda a programação já está comprometida. Por outro lado, já estão a vender bilhetes a 30 euros para os passageiros voarem nas cabines atuais. Portanto, não metem mais lugares nos aviões, vão é diminuir a receita porque os bilhetes são mais baratos, não é? Eles nos narrowbodies vão pôr mais duas filas, mais 12 lugares nos aviões, não é? Bom, se por um lado põem mais passageiros, receita mais baixa, não sei onde é que haverá ali. É evidente que o que eles estão à procura é diminuição de outro tipo de custos e não do aumento das receitas pelo número de lugares, não é? Portanto, tudo isso está comprometido, tudo isso é de duvidoso interesse para a TAP. Se pensarmos que se programa uma transformação de uma cabine em 2 semanas, 10 dias úteis de trabalho, é falso, é mentira. Estão a contar com trabalho nos fins de semana inteirinhos, completos, com grandes equipas concentradas. É nessa perspectiva que foram planeados os trabalhos e que não vão ser cumpridos, não é? Como disse, o primeiro já falhou, já devia estar neste momento, já foi abandonado, não vai fazer, não é? Está a fazer a sua inspeção, se é normal, mas não vai fazer nada na cabine, não é? Portanto, isto vai-se arrastar. É também hoje evidente a lavagem que está a ser feita à AMA Brasil. Inclusivamente o diretor-geral vem anunciar o break-even na AMA Brasil este ano. ele arranjou um novo termo para explicar a exportação de dinheiro para lá. Não vai em euros ou dólares, vai em trabalho, não é? Põe-se lá os aviões, a TAP paga mais caro do que se for feito cá, e é dessa forma que se está a financiar a EMEA Brasil. E paga mais caro em fatura, e paga mais caro em qualidade, e paga mais caro em trabalho, que depois tem que ser realizado cá, porque não é feito lá. Só um exemplo, uns trabalhos mais pesados que foram feitos no interior das asas do A340, que a TAP caiu na asneira de mandar fazer um avião lá sem mais cuidados, e o avião atrasou 5 semanas. Para o segundo avião, para não acontecer o mesmo, foi pessoal de Lisboa fazer esse trabalho para o avião vir a horas. E foram 3 ou 4 pessoas para fazer esse trabalho, e não foi preciso 5 semanas de atraso, não é? Fez-se normalmente. Portanto, tudo isto é constrangedor, não há forma de classificar isto, porque isto não se pode colocar, não se pode escrever, não se pode colocar a nu estas coisas todas, mas é constrangedor o que se passa, vendo que agora, no estudo e no discurso, na narrativa interna, está-se a branquear a EMEA Brasil, e parece que aquilo que é muito mais eficiente que Lisboa, pá, muitas coisas deste tipo há para aqui, mas eu agora parava por aqui.
Posso fazer uma pergunta por causa das informações que transmitiu? O Charles tem o projeto de colocação do Charles nas asas dos A320 ou também 19 e 20?
Sim.
Pronto. E já começaram a ser colocados em vários aeronaves.
Em 2 aviões da frota TAP e mais um cliente externo, não é? São trabalhos pesados e difíceis. Não é?
Mas o projeto inicial já foi abandonado.
Mas pronto, já foi abandonado o projeto para a frota TAP. Agora tem que pagar os kits. Os kits estão comprados à Airbus, têm que ser pagos, não é? E agora estão a tentar... Essa não é explícita, essa decisão. Mas internamente já se fala que não se faz a mais nenhum. E depois, se a gente arranjar clientes onde pôr os kits e tal, não sei o quê. Não. É assim que as coisas se fazem naquela casa. Não é?
Uma outra dúvida que só para esclarecer, das informações e das referências... aos A350, nós na Assembleia temos colocado a questão dos A350, quer ao anterior Ministro e ao atual Ministro especialmente, quer ao Presidente da TAP, Engenheiro Fernando Pinto. Nós colocámos a questão, principalmente até dos A330 que vieram da Azul, não é? E lemos o histórico, porque é possível identificar o currículo de cada uma daquelas aeronaves, as voltas que já deram ao mundo. O engenheiro Fernando Pinto afirmou aqui na Assembleia que afirmou duas coisas, se bem me lembro. Afirmou que o leasing que a TAP está a pagar pelos 330 é um preço mais baixo, ou seja, está a ser fornecido com um preço mais baixo do que aquele que está a ser pago ao financiador de origem, porque o contrato recente e o contrato ao financiador de origem é mais antigo e, como tal, a cotação é diferente e, por isso, não, tentando assim desmentir qualquer ideia de um preço mais vantajoso que a TAP esteja a financiar, um preço mais vantajoso, neste caso, a Azul. E afirmou uma segunda questão que tem a ver com a capacidade, mesmo sem a 350, mas com os A330 que estejam encomendados, a capacidade aí de fazer a ligação ao Extremo Oriente, Pequim e a outros destinos, aquilo que o A350 não faz por não estar cá, é feito por outras aeronaves, nomeadamente o A330 de nova geração que está encomendado. Isto é dito pelo engenheiro Fernando Pinto aqui na Assembleia, e eu queria só questionar se isto corresponde ou não à informação que existe.
Vamos lá ver. há aí uma série de questões que são, sendo verdades, são só meias. Ou seja, os leasings que a TAP está a pagar à Azul podem ser inferiores àquilo que a Azul está a pagar ao Lessor. Mas isto todos nós percebemos. Se eu tiver aqui um mono que me custa 100, se eu puser ali e receber 80, eu só tenho que pagar 20 por ele. Isto é limpo, não é? Isto não custa nada. Pronto. E é disso, provavelmente, que o José Fernando Pinto está a fazer. Em relação aos aviões, aos Neon, é verdade que o 330 Neo pode fazer 14 horas de voo, mas falo-lhes com, digamos, com as cabines otimizadas. Se calhar eu, para fazer isso, não posso pôr carga no porão, ou tenho que reduzir carga no porão. E se eu ando a fazer voos para Pequim e só trago o passageiro com a linha de mão, é evidente que eu tenho que pôr um cargueiro a fazer o resto. Aliás, é já aquilo que hoje a Azul está a preparar, com slots de carga em Lisboa, para voar depois com os 321 Neo para o norte do Brasil, e depois só traz o passageiro com o fim de semana. E depois ele transporta a carga. Epá, isto hoje já se está a passar. Agora, podem dizer, estás a ver muitos filmes, isso não sei. Isso não. Mas esta é a realidade. Esses são aviões, de facto, têm muitas horas de voo, asas otimizadas, consumos excelentes, motores da última geração. Mas ninguém faz milagres. Pá. E se eles fazem 350 para ser capaz de carregar e voar 14 horas e meia, carregados, é porque, se calhar, os 321 ou 330 Neo não resolve, não faz aquilo que os outros fazem. Não é? Senão, também a Boeing deixava de fazer 747s para a companhia limitada. Não é?
Yeah.
Eu queria só acrescentar uma coisa que o Sousa teve acabado de dizer, especificamente em relação a este... Especificamente a este ponto.
Sempre havia assim.
relações internas da empresa que já
acrescentar só duas ou três coisas em relação àquilo que o Nuno acabou de dizer e que nos preocupam também. Aliás, as preocupações não acabam, são de facto intermináveis. Em relação aos slots, a TAP tem, e é só ir ao site da ANAC para verificar todos os slots que a TAP tem. E são dezenas e dezenas e dezenas, nomeadamente slots para o Oriente. O valor desses slots que a TAP tem, desde Pequim a Filadélfia ou para Washington valem milhões. E esses milhões têm que estar contabilizados. E não estão. Não estão. Mas serão intangíveis. Mas têm que estar contabilizados, porque de facto é um valor enorme, um valor acrescido à empresa. A Azul fica aos 350, faz-nos questionar porque é que se a TAP comprou 350 para voar para o Oriente, agora não servem à TAP, mas devem servir com certeza à companhia chinesa ou à própria Azul. O retrofit não vai ser feito, no entanto, ainda hoje à tarde teremos um encontro com a TAP, onde nos vai ser explicado quais vão ser as modificações do serviço a bordo. E as modificações no serviço a bordo, aquilo que a TAP quer é o seguinte: retirar mais tripulantes, porque é mais barato, e aumentar, diminuir o serviço, aumentar para a executiva, modificar, diminuir para ser o buy on board, como eles dizem, na económica, mas não em toda a económica. Será só um pormenor, mas leva-nos a questionar como é que um tripulante cabe em dívida económica. Ou seja, temos 200 lugares, 150 são ocupados, 50 não. O que é que dá uma pulseira? Não faz ideia. E os passageiros mudam de lugares, andamos a perguntar a cada um o que é que pagou. É ridículo. É completamente ridículo. Ainda em relação à Azul, vieram dois aviões fantásticos, do melhor que há, mas, quando pudemos saber, tiveram mais tempo de manutenção do que de voo. E essa manutenção, como o Sousa dizia, é altamente vantajosa para a Azul, porque se tinha um avião parado para estar sem, acabava com 20. Mas desses 20, são uns 20 fantásticos, porque quando os aviões regressarem, regressam novos. Renovos, portanto, arranjadinhos, prontos para serem.
E já se. Eu estamos também de portas travessas, já se fala ao nível da estrutura articulada da TAP, não houve cá há 4 anos. Ele fala que cheque em dezembro, janeiro, fevereiro, talvez volta diretamente para os outros já arranjados.
Mas a TAP pagou isso tudo. Os 30. Os 230 que são da Azul. Que eu gostaria muito que alguém pudesse responder. É verdade que o sistema de reservas está a passar para a Azul. É que nós lembramos ainda, pelo menos eu que sou mais velha, e esta coisa de ser mais velha na empresa traz-nos algumas memórias, apesar da idade às vezes nos tornar esquecidos. É passar para a Azul ou ficarmos no fim da tentativa de venda com a Swissair? Para ficarmos outra vez sem passageiros frequentes, sem cartões, sem coisa nenhuma, recomeçar. Zero, mas há alguém que vai ficar muito, muito, muito contente. Temos dois problemas aqui em relação às tripulações de cabine. Pela IATA, a Autoridade de Segurança Aeronáutica Europeia, há sempre uma tripulação mínima de segurança. Não interessa ao ANAC nem à IATA se a tripulação mínima de segurança é com mais serviço ou com menos serviço, desde que ela lá esteja saia. Aquilo que a TAP pretende fazer neste momento é reduzir as tripulações de modo a que, com a tripulação mínima de segurança, haja serviço. Isso leva-nos a um problema. Se houver uma baixa, um incidente, um tripulante que não possa fazer o voo, os aviões ficam onde quer que seja, porque já estão a voar abaixo da mínima, é proibido. Nem sequer isso querem acalcular, porque dá-se um jeitinho e sai. Não é assim. Não é assim, e não podemos avançar com esses números com grandes garantias, porque não são garantias absolutamente nenhumas. Mais ainda, temos outro problema. A definição de base de trabalho. A base de trabalho que vem no Flight, que é agora a nova legislação para os tripulantes, fala de base como local de trabalho. Mas aquilo que se prepara a fazer, e ainda a semana passada existiu em Lisboa um encontro nós pertencemos à Eureka, neste momento somos 10 sindicatos europeus juntos, e aquilo que se fala na Comissão Europeia é de adequar ou não o conceito de base. E porquê? Porque a base pode ser o local de trabalho ou pode ser afeto à matrícula do avião. E sendo afeto à matrícula do avião, temos, por exemplo, a Ryanair com matrícula irlandesa, onde todos os contratos são válidos para a Europa, mas são feitos na Irlanda, perante a irlandesa, e só dirimíveis em tribunais irlandeses, com impostos pagos na Irlanda, naturalmente. Como é que nós ficamos? Porque se isto pode ser assim, todos os tripulantes da TAP podem então voar em aviões da Azul, com matrícula da Azul, não se onde é que vamos pagar impostos. Não sei quem é que vai pagar a Segurança Social Portuguesa, mas tudo isto pode ser feito. E ainda falta esclarecer muito bem em que ponto está o modelo marítimo. E o modelo marítimo, relembro, dá a possibilidade das companhias terem apenas 25% de trabalhadores nacionais, 75% pode ser externalizada. O que é que isto quer dizer no nosso caso? Temos 25% de tripulantes portugueses, os outros podem ser de qualquer parte do mundo. No PNT, no cockpit não se mexe, porque assim é obrigatório ser 100% nacional. Mas no nosso caso, os senhores estão a ver o que seria, de repente, podermos desatar a despedir e a não renovar o contrato de trabalho, porque há 35% que não têm que ser nacionais. E isto passa-se ao nível europeu. E é muito grave. Abriram-se linhas de como o JFK e o Boston para Lisboa. Mas uma companhia americana que vai começar a voar para Lisboa. Vamos manter essas linhas para a TAP ou de repente vão desaparecer e só serviu para abrir telejornais e mostrar como são os senhores que estão neste momento à frente dos destinos da TAP? É lamentável que nos vá dizer que a gestão privada é que é boa. Porquê que a gestão pública não pode ser? A gestão é gestão pública ou privada. Eu gostava de saber também quem é que investe na TAP, se a Caixa Geral de Depósitos, com todos os problemas que tem, que vai investir, porque a Caixa Geral de Depósitos somos nós, que vai investir na TAP, empresa privada. Porque se o governo não podia dar, quem é que ir? Porque até a própria comissária está a dizer que não era impossível, era apenas difícil o governo investir na TAP. Nesta altura, propostas e travessas, estamos na mesma a investir na TAP, mas com uma gestão com a qual estamos completamente alheios. E como dizem todos os outros, e disse o Nuno outra vez e muito bem, estamos no ponto de não retorno, tudo aquilo que está a ser feito não irá ser possível reverter, porque depois nos vão apresentar resultados e com uma empresa destas ninguém quer ficar. Fica, se calhar, o Estado a pagar aquilo que não pagaria se não tem iniciado esta privatização.
Muito obrigado. Força.
Ora, bom dia. Paulo Duarte citava. Eu queria só aqui falar, uma intervenção curta, algumas coisas. Mais de complemento aquilo que já foi dito, porque já muita coisa foi dita. Mas eu gostava de me concentrar aqui num aspecto que me parece relevante, que é quando esta privatização avançou, aquilo que era falado é que, portanto, foi escolhida a Azul porque era um negócio bestial, porque trazia sinergias para a TAP, era um complemento, ou seja, a TAP levava pessoas para o Brasil e a Azul distribuía pelo interior do Brasil. Portanto, somava-se, as companhias somavam-se e não subtraíam, como poderia ser com outras. Aquilo que hoje verificamos é o que é que foi esta soma. A soma foi que a gente deixou de voar para destinos que voávamos no Brasil e que a Azul passou a voar para Lisboa. Portanto, a Azul não tinha assento em Lisboa e hoje tem, portanto, está autorizado e está a voar e está a transportar passageiros que éramos nós que levávamos para o Brasil para eles distribuírem. Falando neste favorecimento da Azul, vamos falar da ponta aérea. A ponta aérea foi uma coisa, foi um fato mesmo feito à medida. Ou seja, a Azul tinha aviões novos, que eram os ATRs, parados no chão, estava a pagar o leasing desses aviões e não tinha trabalho para eles. Então, e se a gente criasse uma ponta aérea para o Porto, trazíamos as pessoas para cá, precisávamos de uns ATRs. Lá temos os ATRs a voar, a TAP está a pagar o leasing, os aviões são da Azul, estão cá ao serviço e estão a fazer uma ponta aérea. Os 330 novos que vieram, novos bonitos, que vieram da Azul. Aquilo que mais... Que é mais prejudicial num avião e que mais o penaliza é os ciclos, portanto, são as aterragens, que é, portanto, o avião a aterrar é aquilo que é mais prejudicial em termos da estrutura do avião. Portanto, aqueles aviões faziam voos inferiores a uma hora. O que é que isto faz? Tem muito mais ciclos do que tem horas de voo. Aqueles aviões têm um número de ciclos iguais aos nossos 340, que são aviões que temos cá há 20 e tal anos. São os nossos aviões mais velhos. Portanto, A configuração da cabine é nova, é bonita, toda nova, nunca foi utilizada por eles. Veio para cá para nós utilizar. Não temos spares, só uma capa de uma cadeira que se suja ou que se rasga, não há spares para substituir. O avião, ao fim de dois voos, avariou, ficou no chão. Levou um motor novo, paga a TAP. Não sei quantos bilhetes é que tenho que vender para pagar um motor num avião daquilo. Portanto, só para a gente ter uma ideia do que é que representa. Aqueles tipos de aviões, por exemplo, houve um deles que foi proibido de voar para os Estados Unidos porque não tinha uma modificação portanto, instalada no avião. Eles forneceram-nos tudo o que foi trabalho de manutenção do avião, portanto, coisas obrigatórias a cumprir, aplicadas. Nós, cada vez que o avião para, por constatação visual, verificamos que é mentira aquilo que nos disseram, não corresponde à verdade, lá temos nós que fazer. Outra coisa engraçada é que sempre que portanto, a TAP adquire um avião a alguém, já foram vários ao longo destes anos, existem dois tipos de trabalhos. Um que é o FESALT, que é pôr o avião na configuração, tanto tirar da configuração do cliente e ficar ali numa fase neutra, esses trabalhos são custeados pelo anterior dono do avião. E depois há uma próxima inspeção, que é o FESIN, que é, então a TAP, quer por aquilo que a sua configuração e então paga. Nestes aviões houve uma coisa curiosa, a TAP pagou por um lado e pagou para o outro, pagou a saída da Azul e pagou a entrada na TAP. Em relação a outras coisas, é verdade que se fala que os aviões, ao fim de um ano, que nós normalmente demoramos um ano a pôr aquilo, como deve ser, já temos experiências, noutros compramos, fala-se que eles vão voltar e, segundo parece, aqueles tais 350 que vão vir para a Azul, acho que a gente vai pagar também o leasing a eles e serão, em princípio, os tais que farão o Pequim, não sei se será assim. A questão do leasing, dos tais montos dos 80%, é um facto que isso é verdade, que nós pagamos menos, portanto, menos do que o caso do paga. Mas também é um facto que aos preços atuais do mercado estamos a pagar mais do que se fôssemos ao mercado buscar outros 330 que não há Azul. Portanto, nós íamos buscar outros, se calhar melhores que aqueles, e se calhar com configurações iguais aos nossos, porque... Pois, não sei se sabem, a tendência é sempre termos a mesma configuração para não termos coisas diferentes. Temos motores diferentes, temos configurações de cabine diferentes, portanto, tudo com os custos acrescidos que isso tem.
Sendo que a cabine destes aviões não pode ser mexida porque não há autorização para alterar
nada. É a SPES, como é que a gente pode? Pronto. Outra coisa que eu acho que era interessante explorar era verificar se as relações institucionais entre os acionistas da Gateway hoje é saudável. Acho que isto era de explorar esta parte, verificar se o Sr. Humberto Pedrosa e o Sr. Neilman se continuam a cumprimentar-se cordialmente, se continuam a ser amigos como eram, ou se existe já qualquer coisa que... Pois, outra coisa engraçada que verificamos é que o Sr. Neilman e o Sr. Humberto Pedrosa têm um número de TAP. É bem engraçado, e têm um salário. Oferem 8.750 euros cada um. É uma coisa engraçada e curiosa. Não sabia que isto funcionava assim. Pois, eu peço alguma reserva em relação ao vencimento, aos números. Mas eles são funcionários de TAP com número de TAP e com vencimento atribuído. Assim como uma série de gente que entrou. Alguns até têm uma bonificação extra, por acaso colocarem a TAP em bolsa, vão ter um prémio. Portanto, também é um objetivo.
Quando entraram...
E recebe 20 mil euros de salário, e também posso dizer, recebe 20 mil euros de salário. O Sr. Fernando Pinto passou para 40 mil, é jogador de futebol.
E não é o que tem mais.
Portanto, isto é o que entrou na TAP, não entrou dinheiro nenhum, e aumentou a folha salarial, os encargos salariais, estrondosamente, mas é para quem trabalha, não é para quem trabalha. Isto é efeito da TAP.
Não sei se já terminou a intervenção. Queria,
basicamente,
aqui um pedido de intervenção.
Depois de da parte interna, digamos, da TAP, daquilo que é a compreensão interna.
Nesse caso, mais algumas intervenções de ORDs da TAP. já falou o CITAB, já falou a CNPVAC, mas neste momento não sei se há outros pedidos de intervenção em termos de organizações de força, claro.
muito obrigado. Neste momento, não acredito que a justiça, à medida que o tempo passado, os últimos anos têm uma participação que não viesse, não é ter essa injustiça, mas procurar sempre sem cronometrar intervenções para dar a hipótese de todos podermos intervir e também que todos possamos estar até ao fim dos trabalhos, porque é sempre compreensível que haja depois limitações de tempo, etc. Portanto, apelando que haja essa compreensão e essa capacidade, abrindo a intervenções que ainda possam forçar.
Isso vai
porque, entretanto, havia aqui também um pedido de intervenção, já há pouco. Podemos avançar.
Mas ninguém menciona o montante de dólares, de euros, que o desaparecimento da contratação dos A350 na parte da TAP representa perda para a TAP. Eu lembraria que a valor normais aquilo andará no 180, 200 e poucos milhões de euros, que as contas da TAP, após a desaparecimento, diz duas coisas insólitas. Primeiro, que a situação está pelo espanhol antes de ter celebrado o contrato de aquisição e que em relação à tratação existe uma comissão de 5 milhões de pagar. Isto dá-nos contas. Ok? Também preocupados com a decisão menos esclarecida e algumas vezes esquecida do que é que tem sido as tratações, não só as transações, mas a forma, a arquitetura desse negócio. Toda a gente fala na Azul, na Azul, na Azul, mas é bom perceber que a Azul não tem absolutamente nada a ver com a TAP, não tem nenhum na participação na TAP. Todo o negócio que a TAP faz com a Azul são negócios que supostamente deviam ser considerados ilegais, porque são negócios entre partes relacionadas através do Sr. Neilman, que não foram compensadas publicamente, foram feitas por adjudicação direta e, portanto, são supostamente ilegais, porque a TAP continua a ter uma entidade de interesse público. A CPE deveria exigir o cumprimento da lei da contratação pública em relação aos contratos. E não ficar. E, portanto, a data de 50 é esta, a história dos 280 que deviam ter entrado e não entrar, que vai entrar 150, que por acaso também não entrar. Os gestores que entraram depois de irão pagar os FII da Cibólica com 14 milhões. Portanto, nós estamos muito preocupados com o nível de esquecimento que já preside nestas coisas todas. E estamos muito preocupados com a quantidade de vezes que ninguém quer falar connosco. Ou seja, toda a gente está a querer que a gente esqueça. Não, não está do lado do governo. Obrigado, Bruno. Estamos preocupadíssimos porque nós pedimos para falarmos ouvidos ao governo e sistematicamente, cada vez mais, nós somos esquecidos, não somos atendidos, ninguém nos responde e isto é preocupante. Estamos preocupados com o processo da abertura de capital aos trabalhadores, que sistematicamente toda a gente fala em que são só 5%, mas não são 10%. Também estamos que os trabalhadores brasileiros da EME Brasil têm, para os trabalhadores que têm direito a subscrever as ações. E penso que já mostrei um conjunto de preocupações. Devo-me ter esquecido de alguma. Estava só apenas a ver aqui algumas notas que fui tirando. Uh, nenhum escrito sobre a reaquisição dos 50%. Portanto, quando a gente manifesta a estranheza de o Estado não ter administradores na Comissão Executiva, não sei o quê, as coisas estão exatamente como estavam quando afetaram a celebração de cada transação fraudulenta. Ou seja, nós temos um Conselho de Administração que foi nomeado pelo anterior Governo, temos uma Comissão Executiva que foi nomeada pela Comissão Executiva, para essa Assembleia Geral, já que essa Assembleia Geral foi feita apenas e exclusivamente pelo Sr. Fernando Pinto. Não está como ninguém na sala. Só pronto, não estava ninguém. Quem escreveu disse que estava lá, mas de facto não estava lá ninguém. E portanto é isto. Bruno, não sei se tem mais alguma coisa. Mas com esta visão um pouco externa do movimento cívico, se quiserem deixar-me perguntas ou de coisas que eu eventualmente me esqueci. Eu
fazia já agora só uma referência. Em algumas destas questões, precisamente relacionadas com o que nós apontámos claramente da ilegalidade do processo e a situação de todo um percurso que começa todo ele irregularmente, ilegalmente e sem possibilidade de legitimar qualquer decisão futura, apenas dar nota disto, nós confrontámos precisamente com essas questões, que é o anterior Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que veio cá, portanto, já neste mandato, nesta legislatura, é que foi possível falar das peripécias, das alterações por resolução do Conselho de Ministros, do caderno em casa e do próprio, do caderno em casa, não, do próprio contrato de venda da companhia, a alteração unilateral já em fase de negociação direta, portanto, alterando os termos iniciais do concurso, portanto, ilegalidades flagrantes, confrontámos o anterior governo com isso, o atual governo e a ANAC, nos termos da legislação comunitária em vigor, afirmou claramente uma coisa que é, pá, basicamente, não interessa se houve fraude ao princípio da corrida, o que interessa é o fotofinish, de quem cortou a meta. Basicamente a ideia foi esta, porque nós demonstramos que toda a ilegalidade que aconteceu ao princípio para a União Europeia, que é disso que se trata, é irrelevante, porque a questão é, na data tal, quem é que é o controle, quem é que tem o controle efetivo da companhia. E não interessa como é que essa pessoa chegou a esse ponto, ou essa entidade chegou a esse ponto. E, portanto, levantámos essas questões, conforme levantámos também esta questão sui generis, de ter um acionista de referência, supostamente, da companhia, a concorrer contra a própria companhia, aliado a outra entidade externa, para as licenças do handling, e a resposta que tivemos, em termos de informação efetiva, foi de que a ANAC colocou essas mesmas questões à autoridade da concorrência, para garantir que não havia dúvidas quanto ao processo, e, de acordo com a autoridade da concorrência, não havia problema e que o processo podia avançar. E foi assim que o processo de concurso para as licenças do handling continuou naqueles termos, a questão que foi aqui colocada. Portanto, há muita coisa que nós estamos realmente aqui a identificar nesta nossa reunião, que realmente nós, Grupo Parlamentar do PCP, já colocámos aos governantes, às autoridades ditas reguladoras, é o nome que lá está, e às entidades de gestão da própria companhia, o Engenheiro Fernando Pinto, nomeadamente, e de facto a resposta tem sido essa. Eu penso que
devemos
passar à próxima.
Desculpa, deixa-me só complementar. Eu há pouco falei na arquitetura do negócio e da TAP não ser do Grupo Azul ser entendido como tal, mas eu, em relação a isso, chamaria a atenção de uma coisa, porque é das coisas que às vezes passa mais despercebida. A acionista maioritária, até este momento, da TAP é uma empresa que é a Atlantic Gateway, que as pessoas chamam de consórcio, mas não é consórcio nenhum. Aquilo é uma cidade limitada, ok? A parte americana do negócio é detida por uma empresa nos Estados Unidos que tem 50 mil dólares de capital e tem 50 mil dólares de vendas anuais. Tem um empregado. E a parte nacional é o Grupo Pedrosa. De facto, todas as transações são feitas, estas transações entre as partes relacionadas são feitas com o Grupo Azul. O que é que esta estrutura representa de perigo para o futuro? Um dia que a TAP venha, vá à falência, ou seja, desmembrada, e acreditem que vai ser, se ninguém fazer nada, o Estado perde todo o dinheiro das garantias dos empréstimos, portanto, o Estado vai pagar tudo a todos, poderá haver algum dinheiro, claro que hoje vai perdê-lo, o senhor não perde nada, e a TAP ganha tudo porque fica com todos os ativos da TAP. Okay? E em relação a outra coisa, eu sou o consultor de estratégia e de governação. Há uma máxima que os consultores têm, que é: deem-me 100 dias e eu altero a empresa a um ponto que não tem retorno. Já passaram 6 meses. Portanto, quantas pessoas estão, e estou-me a copiar com isto, porque estou a falar um pouco contra a minha própria profissão, mas é isto é regra de qualquer consultor estratégico. Deem-me 100 dias e eu faço com que esta empresa não possa voltar atrás. Já passaram 6 meses. E eu, enquanto cidadão português e enquanto representante da associação, tenho muito que o ponto de retorno já tenha passado. E digo-vos isto aqui de uma forma sentida, porque, epá, pronto, são coisas de luta que começamos a perceber que foram pelo tubo.
Desculpa. Obrigado. Só lembrar que ainda a venda não tinha sido assinado o contrato e já nessa altura havia prejuízos e bem pesados que a companhia e que o grupo estavam a sofrer fruto do processo de privatização e da instabilidade que vinha sendo provocada ao longo de vários anos. E isso é um... Há muitas vertentes e muitas matérias concretas em relação ao qual cada uma tem o seu ponto de não retorno. Numa já se poderá ter verificado, noutras não, mas há prejuízos profundos para a TAP que têm vindo a ser colocados ainda em que o contrato de venda não está assinado.
Portanto, o meu nome é José Brás, não sou dirigente de nenhuma estrutura, nem sindical, nem da Comissão de Trabalhadores, nem da TAP ou de outra empresa qualquer. Fui presidente do sindicato do SNPVSC durante 8 anos. Fui coordenador da maior unidade sindical que se fez na TAP em 93, quando da primeira tentativa do Cavaco para a destruição da empresa. Enfim, tive alguma experiência também aí pela Europa no Comitê Paritário da Aviação Civil em Bruxelas e naquela famigerada Confederação Mundial de Sindicatos de Transportes. O que eu queria dizer, e passando por cima do Pai Nosso, porque o Vigário sabe disso melhor do que eu, isto não é, desde 12 deste século, que nós vimos assistir a manobras que são na cara e na cara chapada, que são ordens desta avalanche espantosa do ultraliberalismo pelo mundo fora. Esta tentativa de privatização e de destruição, na verdade, da TAP, de desmantelamento da TAP, é apenas a terceira dos últimos anos. Muitas pessoas têm dito: a primeira tentativa até foi do partido que está no governo agora, através do Manuel Ferreira Lima, que foi sincero. Não, essa não foi a primeira. Foi muito má, foi lamentável, mas a primeira é do Cavaco. A primeira é do Cavaco, que a troco de meia dúzia de gestões com a Olympique grega e com a Aer Lingus irlandesa, não sei porquê, são sempre os mesmos a pagar as favas, aceitou que a TAP passaria a ser uma pequena empresa regional. Este era um caminho mais que seguro. Pronto. E os trabalhadores conseguiram levantar uma unidade que derrotou este projeto. É evidente que também teve alguma ajuda na Air France, por exemplo, com a guerra que se estabeleceu na Air France, porque porque os ultraliberais foram ao Porto com muita sede e tentaram morder também na Air France. Só que a Air France, apesar de ter um, a França, apesar de ter um governo de direita na altura, acho eu, tanto quanto me lembro, mas dizem, não, isto aqui é, é França, isto aqui é nosso, aqui ninguém toca. E fizeram invasões de pista, deram-nos força também para fazermos o mesmo aqui em Portugal e fizemos. Mas eu falo desta circunstância do Cavaco, que nomeou o Santos Martins, o seu padrinho de curso, o homem que lhe pagou o curso aqui em Lisboa de Economia, e que estava, era um homem de mão, justamente para começar este desmantelamento. Portanto, as três tentativas seguem-se caminhos diferentes, mas o objetivo é o mesmo. E eu queria, e a minha intervenção era mais até, e para não alongar muitas coisas, eu não vou explicar tudo, mas se quiserem eu depois explico, a alegada última, o último subsídio, o último apoio do Estado à TAP, na década de 90, é uma farsa, é mentira, não foi nenhum apoio. Isto tem sido dito não apenas pelos que apoiam a privatização da empresa, portanto, à direita e por aí no, na comunicação social, mas também muitas, tem sido muito repetido pelos próprios que são contra, pelos próprios organizações que defendem a continuação do caráter público da empresa e da necessidade da empresa pública ao país. Esquecendo que, de facto, na década de 90, os 180 milhões de contos, não é euros, pagos não no Banco Capital, mas em outros artigos, em facilidades fiscais e outras coisas, são o resultado da soma de três vertentes de dívida do Estado à companhia. Como cliente usando a companhia, como o tasqueiro usa o dinheiro da caixa jogando que aquilo é de receita e não pagando os bilhetes, à TAP, acumulando uma dívida durante larguíssimos anos, essa parte é, mais, é menor, como uma parte muito grande do serviço prestado pela TAP na ponta aérea, incluindo o apoio que teve que dar às companhias estrangeiras que foram contratadas pelo Estado e que não chegavam aqui e pegavam nos passageiros e andavam, tem que ter apoios de muitos tipos e foi a TAP e isso custa dinheiro, mas sobretudo com a atitude jonglera do próprio governo que numa das intervenções do Fundo Monetário Internacional proibiu o Estado de recorrer à Banca Internacional para empréstimos para acorrer às despesas do seu Orçamento Geral do Estado. E socorreu da TAP, e penso que também me lembra da EDP, mas sobretudo da TAP, para ir buscar esse dinheiro como se fosse dinheiro para si, para, o seu, para a sua administração, para a sua gestão. Dívida que ficou a pesar nas contas, que ficou a pesar nas contas, nas despesas financeiras da TAP, larguíssimos anos. Isso tudo somado e por alto deu 180 milhões de contos. E foi um pagamento do Estado, cliente do Estado, que tinha obrigações com a empresa, já não sequer como acionista, mas como, digamos, entidade, pessoa pública, coletiva e nacional. E é uma mentira que tem sido utilizada para dizer não, a TAP teve um último apoio nessa altura. Portanto, eu penso que desde 12, e sobretudo com as intervenções que nós ouvimos hoje aqui, com as revelações que são feitas aqui, é evidente que isto tem um culpado. não é apenas o governo anterior o que caiu. Este governo está a abster-se completamente, está a lavar as mãos deste processo, ou deixar, já foi dito aqui, que as coisas atinjam o ponto de ruptura. E penso que é absolutamente indispensável uma atitude política. A atitude política, os sindicatos, a Comissão de Trabalhadores, todas as estruturas e, naturalmente, os partidos que se opõem à privatização, sobretudo o Partido Comunista Português, que o tem mostrado desde sempre, têm que fazer ressaltar a natureza política desta atitude, deste ataque, combater com todas as medidas que forem possíveis de utilizar, mostrando claramente que este ministro está perfeitamente consciente do que está a fazer e, naturalmente, entregue aos interesses do grande capital, e o amigo do primeiro-ministro. Eu digo aqui assim, mesmo extravasando um pouco, enfim, de uma certa moderação, o amigo pessoal do primeiro-ministro, pessoa com quem eu até simpatizo, mas esse amigo dele, que pelos corredores deve mexer muito dos cordelinhos, tem culpas e culpando, portanto, também e responsabilizando o governo e o primeiro-ministro diretamente.
Eu pedia só que sinalizassem agora para esta fase final, agora meio-dia e meia, se há mais algum pedido de palavra. Temos aqui já um. Se não houver, pronto, registamos agora esta fase, depois passaremos à intervenção.
É muito rápido, eu só não queria deixar passar a oportunidade de... Às vezes há coisas que a gente esquece e o que eu queria falar não queria que ficasse esquecido, que há aqui um ponto que é muito importante, que é esta questão do ponto de não retorno, já ter ou não ter sido ultrapassado. E isso é aquilo que nós sentimos no dia-a-dia, claramente, que há decisões estratégicas importantes, umas que já estão a ser tomadas e outras que já foram decididas, mas não estão ainda fechadas, sinalizadas, portanto. E isto está tudo para muito breve, quer dizer, eu não sei se já vamos a tempo, mas a partir do momento que se assina um determinado contrato para uma encomenda ou uma compra de qualquer coisa, ou se fecha uma rota ou se toma qualquer decisão, torna-se depois muito difícil de retornar. Porquê? Porque os valores indemnizatórios a pagar são de tal maneira elevados que já não compensa fazer o retorno. E eu não queria deixar aqui passar a oportunidade de explicar aqui uma coisa que já foi decidida, ainda não está consumada, mas está decidida, que é gritante, que é o fecho das lojas, portanto, o fecho fisicamente das lojas nos vários pontos do país, portanto, no Funchal, em Lisboa, no Porto, portanto, isto é uma decisão que já está tomada, ainda não está consumada, mas já tem data de fecho. Neste momento já estão a despachar as pessoas, não é? Porque é um facto, as pessoas têm que ser despachadas. E uma coisa, portanto, nós tivemos uma reunião a semana passada com os trabalhadores das lojas do Marquês de Pombal, que acumulam com a loja no aeroporto, o balcão de vendas no aeroporto, e há uma coisa que me deixou completamente chocado e intrigado, que é aquele balcãozinho no aeroporto fatura 50 mil euros por dia. Todos os dias aquele balcão fatura 50 mil euros. Fatura pessoas que não têm internet, não é? Que são pessoas de idade e que estão habituadas há uma série de anos, é lá, querem viajar, vão lá comprar o seu bilhete. E depois há uma coisa que passa esquecida e que as senhoras nos colocaram para a gente fazer a pergunta, é todas aquelas pessoas que chegam atrasadas ao check-in ou fazem o check-in e chegam atrasadas à porta de embarque, têm que ter um novo bilhete para viajar no voo seguinte. Isso é pago, há uma parte a ser paga para a alteração desse bilhete. E são quantidades enormes de pessoas que todos os dias... excesso de bagagem. Portanto, pergunta-se quem é que vai cobrar isso. Quer dizer, onde é que esse montante será cobrado? Portanto, e a realidade é que nós achamos que aquilo não é para ser cobrado nada, porque aquilo é pura e simplesmente para extinguir. Aqueles passageiros são para desaparecer, são para ser comidos por outras empresas. Porque vemos, por exemplo, a Emirates. Voa para Lisboa, a primeira coisa que faz é abrir uma loja em Lisboa. Portanto, é isto
cada companhia faz. Portanto, isto é uma coisa que já está decidida, ainda não está consumada.
Azul abriu algum ao lado.
Ah, se calhar vai ficar com
espaço. Se calhar abre tal como abriu ao lado. Portanto, só para juntar, abriu ao lado, como sabes, Paulo, em São Paulo. São Paulo, TAP e Azul estão lado a lado agora no aeroporto.
Era só isto que eu queria deixar.
Estas aberturas e estes fechos são tanto mais dramáticos quanto não voltarão a abrir. Se voltarem a abrir, será através do trabalho precário daquelas pessoas que têm que dormir no aeroporto para poderem entrar no turno das 4 da manhã, que é aquilo que se vem assistindo. E é engraçado que, por causa de uma decisão dos senhores da Azul, se fecha a linha de Bogotá e no dia a seguir temos 3 companhias aéreas a voar para Bogotá com escritórios abertos, a saber, a TAPIS, a Iberia e a Chávez. Isto de carga e de passageiros.
Só uma questão. O balcão de emissões e de vendas no aeroporto é um dos que está no lote dos encerramentos. Marquês de Pombal e Funchal, já conhecíamos essa questão. Agora, no aeroporto nós não tínhamos essa.
Os trabalhadores acumulam, eles, o horário é o mesmo, portanto, as pessoas são as mesmas que se encontram no outro. E está decidido fechar, fica só o balcão de irregularidades, o balcão de vendas, que é
a traseira. O balcão de irregularidades e.
Só fica o balcão de irregularidades. O vendas que era traseiro, vai fechar.
Ok.
Arrumar aqui algumas coisas, concluir esta nossa audição. Antes de mais, uma nota de introdução, porque eu não vou falar muito sobre isso, mas toda esta discussão, nós não podemos esquecer que ela se realiza e todo este processo se realiza num quadro que nós já várias vezes apontámos, que é um quadro que está a marcar a economia nacional profundamente, que é toda esta relação com a União Europeia e todo este processo de destruição paulatina do aparelho produtivo nacional, de destruição da soberania nacional e de intensificação da exploração dos trabalhadores portugueses. Este é um processo que não pode ser desligado, porque cada um destes processos que nós vamos tratando, ele tem e onde acontecem tantas coisas inevitáveis e tantas coisas que têm que acontecer, mas na realidade todos eles depois convergem nestas grandes linhas, são grandes linhas de destruição daquilo que é o nosso país e o nosso futuro coletivo e que têm sido impostas pelas classes dominantes à escala europeia e que têm sido aplicadas pelas classes dominantes em Portugal pelos partidos políticos que têm rodado no poder e que têm como objetivo isto, destruição do aparelho produtivo nacional, destruição da soberania nacional e incremento da exploração dos trabalhadores portugueses. E, portanto, este é um processo geral contra o qual é preciso resistir e eu sobre isso não vou dizer mais nada, mas fica só esta sinalização. Uma segunda nota é que para nós não há pontos de não retorno no que respeita ao aparelho estratégico. Mas eu percebo tudo o que foi acredito sobre o ponto de não retorno. É que é possível que as forças que neste momento agredem o nosso país destruam setores fundamentais da nossa economia. Já destruíram outros. Sim. Não é? Não é o primeiro. Se destruírem este, não é o primeiro. Basicamente, se vocês lembrarem, aliás, até de reuniões que a gente teve, o PCP sempre chamou a atenção que estes processos de privatização têm dois destinos. Não é? Ou são privatizações que tomam o aparelho produtivo e setores estratégicos que se mantêm e passam a gerar rendas para quem se apropria deles, casos clássicos, EDP, Galpes, Companhia Limitadas, ou são privatizações que se transformam na destruição desse aparelho produtivo para que essa capacidade produtiva seja substituída por outras empresas ligadas aos capitais que normalmente participaram do processo de destruição. Que é o caso da Sorefam, por exemplo, acontecemos com tantas coisas, não é?
Simbora.
Impor e outros tantos. Este, E para nós não há ponto no retorno, porque simplesmente porque sem aparelho produtivo nenhum país desenvolve. E portanto, mais tarde ou mais cedo, o povo português encontrará as energias, as formas para reconstruir aquilo que lhe tem sido destruído. É inevitável. Agora é evidente, cada dia que passa, cada passo terá um custo muito maior para as gerações que terão que percorrer esse caminho e que o percorrerão, seguramente, não temos qualquer dúvida. Agora, de facto, portanto, no quadro de olharmos apenas para o processo da TAP e vemos, bem, mas há o que está a acontecer, há um pouco no retorno, eu percebo perfeitamente aquilo que foi colocado pela maioria de vós e até e estamos de acordo. Se eu vou entrando já nas questões da TAP e do grupo TAP, a primeira questão que me parece importante nós todos avaliar, passou um ano, grosso modo, né? Não passou ainda um ano, porque foi em novembro, mas passou grosso modo um ano. E se nós repararmos, a única coisa que mudou para melhor foi a propaganda. A TAP passou a ter boa imagem na comunicação social. Né? A comunicação social, basicamente, parecia um instrumento de comunicação social dos governos da República, que parecia um instrumento de ataque sistemático à companhia aérea, agora é o contrário. Portanto, agora o que nós vemos são as boas notícias. Né? E isto, todos nós sabemos porque é que acontece. Né? Nós temos uma comunicação social que, no essencial, reage ao dinheiro que lá põem e cumpre as ordens de quem põe lá o dinheiro. E, portanto, neste momento está a ser paga para criar esta imagem e está a ser bem paga para isso. Né? Já aqui deram alguns exemplos. Né? Mas, tirando isto, que é para só haver uma boa propaganda, né? Que já agora não é só a TAP que tem, né? Eu recordo-se, o melhor exemplo que eu conheço assim, dos últimos tempos é o da ANA, né? Que conseguiu passar as pessoas a obrigar para entrar no aeroporto de Lisboa, ter que pagar a portagem, e a comunicação social trazia a notícia que os primeiros 10 minutos passaram a ser de borla. Era esta a notícia que vinha em destaque na comunicação social, uma coisa espetacular, acima de um nome bonito, que é a Kiss and Fly, uma coisa toda modernada, mas é isto, a gente passou a poder ir de borla 10 minutos ao aeroporto. Portanto, esta é que era a notícia, não aquilo que foi feito, que é portagens, onde até as ambulâncias pagam, como a gente agora já aconteceu, infelizmente, e tudo o que está a acontecer desgraçado naquele aeroporto. Mas pronto, tem melhor comunicação social, isso é um facto. Agora, no essencial, aquilo que nós temos que nos perguntar é que neste ano, as preocupações que há um ano vimos colocando, né, o partido, mas não só o partido, a maior parte das organizações aqui presentes, elas confirmaram-se ou não se confirmaram. Este ano desmentiu aquilo que nós dissemos ou confirmou aquilo que nós dissemos. Desmentiu aquilo que o governo e os defensores da privatização diziam ou confirmou. Bem, para nós, e acho que este debate hoje aqui, esta audição hoje confirmou com elementos até novos, confirmou plenamente que tudo foi confirmado. Tudo aquilo que nós apontámos que eram riscos passados está a acontecer. Tudo aquilo que nós alertámos que, de consequências negativas deste processo de entrega da gestão, e é o problema mesmo da entrega da gestão aos privados, não é uma entrega da propriedade, é a gestão que está a ser entregue aos privados, porque é a entrega da gestão que permite fazer este plano de drenagem. Para quem está a ver, neste caso, predominantemente até agora, para o Nilman e para os grupos associados ao Nilman. Vieram aqui vários exemplos dos negócios dos aviões, que foram todos feitos para servir a Azul e não para servir a TAP. Né? As injeções de capitais públicas sistemáticas que entraram na TAP sob as mais variadas formas. E as zero injeções de capitais privados. Nós passámos anos a ouvir dizer que a TAP tinha que ser capitalizada e era preciso ir um capitalista para capitalizar. E a partir do último ano não entrou um tostão privado na TAP. E o que nós assistimos foi os privados descobriram coisas que a gente até já tinha denunciado e já sabia, que se vender os terrenos fazem uma injeção de capital. Sim, eles fazem uma injeção de capital da empresa, mas é com o nosso capital, porque os terrenos eram da TAP. Né? Que se venderem, porque no fundo foi o que fizeram, os direitos de compra dos 350, fazem uma injeção de capital da TAP. Pois fazem, mas é com o capital da TAP. Não é com o capital deles. E assim sucessivamente. Né? Portanto, isto confirmou, né? Confirmou plenamente que esta privatização não devia ter sido feita, pelo contrário. Agora, esta privatização não aconteceu exatamente como estava planeada, na medida em que, graças à luta dos trabalhadores portugueses e aos resultados das eleições de dia 4 de outubro, conseguiu-se, com alguma dificuldade, mas conseguiu-se tirar o governo minoritário do PSD-CDS e colocar o governo minoritário do PS. E nesse quadro geraram-se um conjunto de compromissos, um dos quais o de que ficaria com 50% do que foi a opção, que o atual governo tomou, 50% do capital manter-se na TAP, coisa que ainda não aconteceu, mas na prática assim quanto o processo de privatização como ele vinha encadeado. E uma pergunta que é justo fazer-se é se essa medida ajudou alguma coisa. E eu acho que é certo dizer que ajudou. Eu parece-me evidente que se não tivesse havido esta mudança de poder político, e se o poder político que tomou o poder executivo, portanto, neste caso o Partido Socialista, que tem neste momento o Governo da República, se não fosse, não tivesse estes compromissos, que o redutado, por exemplo, o terreno redutado, que era uma das primeiras coisas que apareceram na capitalização, não teria havido o recuo imediato que houve quando houve denúncia pública. Que mesmo alguns dos planos de capitalização da TAP, custa da TAP e transferência de ativos para o Brasil, já seriam mais avançados se não fosse esta situação. Ou seja, mesmo, por exemplo, os compromissos que o Governo da República foi obrigado a assumir com os trabalhadores do bundling, que incluem a não distribuição do bundling da SPDK e a não entrega do bundling, portanto, a uma outra pirataria qualquer, isso não teria sido possível, digamos assim, sem esta realidade. Agora, reconhecendo isto, porque reconhecemos, faz parte da realidade, também importa termos claro que é cada vez mais evidente para nós, sempre foi desde o princípio, estamos mais convictos, cada vez mais evidente para nós que esta solução dos 50% não é solução nenhuma. Ela permite maior resistência. E enquanto for, como aqui alguém disse, e bem, é a situação que temos hoje. Bem, enquanto ela for assim, os trabalhadores, o povo português em geral, o que tem que fazer é exigir a quem tem os 50% que trate aquilo que são os objetivos do gestor. Certo, primeiro tem que lhes meter mão, mas independente da debate que isso acontecerá, que os use. Né? Muito bem. Mas isso não vai travar. Não vai inverter, não vai resolver o problema, porque a TAP continuará a ser administrada por quem tem como objetivo liquidá-la. Ora, convenhamos que não é forma de se gerir nenhuma empresa e muito menos um ativo estratégico do nosso país. E, portanto, nós continuamos a achar que aquilo que o Governo tem que fazer é a plena nacionalização da TAP e a assunção pelo Estado dos 100% do capital da TAP. Portanto, e estamos convictos que só esta medida permitirá ao Estado português tomar as medidas que são necessárias tomar para inverter este caminho, que já agora não é um caminho que tem um ano, porque o processo de estabilização da TAP leva pelo menos assim de seguida 5 ou 6 anos. Portanto, desde 2010, 2011, quando começar este processo de estabilização em concreto, ou seja, pronto, desde que começaram esta última ofensiva que tem afetado tanta companhia. E isto, camaradas e amigos, pá, sem esquecer uma coisa que foi dita aqui e que é verdade. Portanto, nós podemos redescobrir esta realidade de que é necessário o Estado meter as mãos acima de 100% do capital e tem instrumentos para o fazer, e isto não faz esquecer outra. É que o Estado português nunca deveria ter sequer perdido, porque, como aqui foi dito, a venda foi ilegal. A TAP foi vendida a quem não a podia comprar, por quem não a podia vender. E, portanto, isto hoje em dia está demonstrado. Este Governo, com a solução dos 50%, o que está a fazer, nós já o dissemos e já o escrevemos, o que está a fazer é legalizar a privatização. Não tinha necessidade nenhuma de legalizar essa privatização. O que ele devia ter pegado era chegado à constatada ilegalidade e retomado o pleno capital público da TAP. Foi isso que nós defendemos sempre e é isso que continuamos a defender, mas não apenas por teimosia. Infelizmente, este último ano demonstraram plenamente que nós tínhamos razão e vamos continuar nessa batalha. Uma segunda nota, portanto, sobre o estudo da BCG. Já foi quase tudo dito. Só para sublinhar um ou dois aspectos que, de facto, são muito importantes. O primeiro foi aqui dito por vários, e é de facto muito importante que tenhamos essa consciência, é que este estudo, isto não é para procurar soluções, isto é, revela a encomenda. E é nesse sentido que ele é preocupante, porque depois aquilo é tudo de um nível, quer dizer, não vale a pena perder tempo com alguns daqueles gráficos, aquilo é tudo até chegar a ser desonesto num conjunto de aspectos. Mas aquilo revela as intenções de quem o pagou, de quem o encomendou, e revela os resultados que esse alguém pretendia vir a implementar. Podendo dizer mais à frente, não, a gente está a fazer isto porque isto foi estudado por uns gajos que são de Boston, pá, isto não é qualquer coisa. Mas o resultado, o que ali está mais à vista, é exatamente tanto os objetivos. Mas uma segunda nota, é que sendo isto, também há um outro aspecto que convém não esquecermos, já passámos por vários processos. É que este estudo ataca tudo. Não é? Vai desde o património, manutenção, o handling, os tripulantes todos, com os AES, é uma razia geral. E isto também se faz muitas vezes para medir o nível de reação de cada uma das partes, chama-se a tirar o barra à parede, né? E a seguir o elo fraco, ou seja, aqueles que não reagiram, que não tiveram capacidade de reagir, serem os primeiros a ir à vida. Né? E não é de estranhar, né, que o objetivo deste estudo seja exatamente, rapidamente, três ou quatro daquelas medidas, e não o conjunto das medidas, virem a ser implementadas. E quando eu falo do elo fraco, estou, por exemplo, a falar de coisas que ninguém aqui falou. Né? Da venda das lojas francas, que são uma venda patrimonial, mais uma forma de capitalizar a TAP quando é da TAP, as lojas francas são o capital da TAP. Né? Da possível até a venda da Catering Port. Né? E algumas outras medidas que estão ali, né? E que algumas delas, claramente, vão ser implementadas. E nós rapidamente vamos ter novidades, né? Porque o Fernando Pinto que terá anunciado ainda a semana passada, tanto é que vai, aliás, a crítica ao estudo da BCG tem uma grande vantagem, é que ela deixou de ter apoiantes, né? No dia seguinte ninguém o apoiava, ninguém o promovia, ninguém o patrocinava. Bem, agora o compromisso do Fernando Pinto de apresentar para a próxima semana um novo estudo e um novo plano de liberalização, de reestruturação, né? E portanto vamos ver o que é que este novo estudo trará, será seguramente uma decorrência deste que nós temos estado a trabalhar. Né? Mas há um outro fator que hoje não foi falado, que também é muito importante neste estudo, porque revela aquilo que ele é, mesmo não sendo muito do ponto de vista técnico, é que não há uma única referência, são quase páginas, com gráficos, com abordagem de todos os aspectos da companhia. Não há uma única referência à palavra Portugal. Não existe. Portugal não existe. Aquela empresa que eu estou a estudar, que estão a querer determinar o rumo e o futuro, poderia estar situada em Marte. Não há relações com o Plano Produtivo Nacional, com a economia nacional, com a realidade geográfica nacional, coisas que vocês já falaram, com a diáspora, com as ilhas. Não existe. Ora, um elemento estratégico do nosso aparelho produtivo como é a TAP não pode ser desenhado, não pode ser pensado sem pensar na economia nacional. E nesse aspecto, portanto, é mais algo que convém alertar. Um outro aspecto, já para colocar aqui também, só porque ninguém falou diretamente aqui hoje, que é esta alteração estratégica que ninguém estuda. O estudo faz um truque, que é típico destes estudos, que é, ele faz as contas às poupanças, né, que são diretas, né, são 50 trabalhadores, são 50 salários, mas nunca conta as percas que a companhia possa vir a ter pelas alterações de serviços que estão a estudar. Né. Até eu distribuir refeições dos aviões. Bem, com isso poupas refeições. Como se não tivesse custos na imagem da companhia, nos clientes que deixam de voar, etc. Este é, digamos assim, o grande truque tanto que eles utilizam. Né. Bem, há uma coisa que eles praticamente neste estudo apontam, que é a TAP deixa de ter relações com a atual aliança onde está inserida. Ela não existe neste estudo. Quanto é que isso custa à companhia? Também não está estudado. Mas é uma alteração estratégica brutal que respeita à relação, né, da TAP, ter tido uma relação privilegiada com a Airlines, e deixará de ser. Bem, também não existe nenhuma relação. A única relação que este estudo tem é com a Azul, como aqui já foi dito, não tem nenhuma relação com a TAP. Tem acionistas que partilham o capital. Mas a Azul e a TAP são duas companhias distintas, mas no estudo só se fala na Azul. Azul para a esquerda, Azul para a direita, Azul para aqui. É, o que aquele estudo pretende fazer é exatamente pôr a TAP ao serviço, portanto, subordinada tanto à Azul. E para terminar, só três notas e o que fazer. Bem, da nossa parte, o que fazer, da nossa parte, depois desta audição. Em primeiro lugar, com muita clareza, continuar a fazer aquilo que nós já fizemos no primeiro requerimento, aqui na Assembleia, e que agora temos discutido novas formas de o colocar, que seja através de novos requerimentos ou através de outras iniciativas parlamentares ou políticas, que é exigir ao Governo que clarifique a sua posição. Ou seja, o Governo, neste comentário, se meter, está-se a fazer morto. Mas esta sua postura, que pode ser, alguém pode ter pensado, quando isto está, isto pode produzir alguns resultados, traz consequências que a gente está a ver. Portanto, o Governo tem que agir, tem que ser chamado à responsabilidade, né? Tem que clarificar as suas posições num conjunto de matérias, por exemplo, segundo este estudo da BCG, o governo, que é o dono da companhia, tem que clarificar o que é e o que é que vai fazer. E sobre isto nós vamos, é o compromisso, é o que é feito, a única coisa que nos comprometemos é dar novos passos, até porque a situação exige, no sentido dessa clarificação. A segunda questão, que eu já coloquei, mas agora em termos de conclusões, é relançar a discussão da taxa de serviço público. E relançar a exigência, a parte da exigência, que o Governo tenha uma intervenção concreta sobre essas matérias que agora estão a acontecer, lançar a exigência de uma taxa 100% pública e da reversão completa, tanto deste criminoso processo que o anterior Governo lançou e o atual Governo está a perseguir. E uma terceira, que nós hoje não falámos aqui muito, mas apareceu de vários, em três ou quatro intervenções, tem a ver com o futuro da ANA e do Aeroporto de Lisboa. A gente vive num país em que já muita gente acha normal que os jornais digam, como dizem este fim de semana, Nilman exige Montijo. Vinci exige que o Estado português, não sei o quê. Toda a gente acha normal, a gente não acha. A gente não acha. E aquilo que nós queremos fazer com o Aeroporto de Lisboa e com o futuro do Aeroporto de Lisboa, com o atual e com o seu futuro, e as implicações que isso tem sobre a TAP, porque como já foi dito, os negócios, os negócios dos terrenos, o futuro da manutenção, né? O futuro de um conjunto de atividades de que a companhia hoje tem, tudo isto está ligado com este projeto que une estas multinacionais todas. Isto não é para ser desenhado num cartório, num cartel de multinacionais que se reúnem à mesa e combinam o que é melhor para elas e o que o Estado português vai meter. Isto tem que ser, é uma questão estratégica do Estado português, já agora estratégica da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, o que nós também nos comprometemos aqui é exatamente a desenvolver e intensificar a luta em torno da clareza, da transparência do processo que está em curso de discussão do futuro do Aeroporto de Lisboa e da obrigação que o Estado português promova a participação do Parlamento, da sociedade civil, neste processo, que não está a acontecer e está neste momento claramente a ser negociado, como todos sabemos, portanto, nos bastidores entre a Vinci e mais os quantos capitalistas e o próprio Estado. Portanto, estes são compromissos que nós podemos assumir. Pá, eu terminava com o pai que comecei. Pá, com esta convicção que nós temos, que é não há pontos de não retorno. A luta pode atingir patamares de grande dificuldade, mas é sempre possível encontrar os caminhos para resistir, para avançar e, principalmente, é sempre possível lutar. E, na medida do nosso possível, vocês sabem que nós o faremos, contamos com a vossa intervenção, que ela é imprescindível, e, como sempre dissemos e continuaremos a dizer, contem com o PCP, contem com o apoio do PCP, que nós contamos com a vossa luta para que este nosso país avance para a frente.
Mais uma vez, obrigado pela vossa participação. Vamos continuar a trabalhar em conjunto em Lisboa da TAP e